Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Essa semana você ouviu aqui no Brasil de Fato Bahia uma reportagem sobre a proibição da quebra de sigilo médico em casos de pacientes que tenham realizado aborto sem previsão legal. Tem também uma entrevista com a nova reitora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, a professora Gina Gonçalves. Vamos falar ainda sobre a queda do marco temporal para as comunidades tradicionais da Bahia. O pedido para tornar o hip-hop patrimônio imaterial do Estado e ainda as notícias nacionais. Já existem no Brasil decisões dos tribunais superiores que proíbem as equipes de saúde de denunciarem pacientes por suspeita de que tenham realizado aborto sem amparo legal. Nesses casos, são os profissionais de saúde que denunciam essas pacientes que estão incorrendo em crimes. Esse é um conteúdo produzido com o apoio do edital Futuro do Cuidado.
A estigmatização e criminalização do aborto no Brasil tem repercussões diversas nas vidas das mulheres, meninas e pessoas que gestam. A mais visível delas talvez sejam os altos índices de mortalidade materna, a maior parte por causas evitáveis, como as mortes em decorrência de abortos inseguros. Elaine Passos, psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, mãe e atuante na área de direitos sexuais e reprodutivos no SUS, na Bahia, explica por que o aborto é um tema de desigualdade e saúde pública.
A morte em decorrência do abortamento inseguro, ela é uma condição que é prevalente nas populações mais pobres. Então, por isso que nós falamos de tratar o aborto como uma situação de saúde pública. Então, para aquelas que tentaram com a medicação adquirida clandestinamente, em casa, com uso de objetos, com beberagens, com mistura de medicamentos, e que se sentirem minimamente prejudicadas em sua saúde, elas têm o direito pleno de buscar o serviço de saúde para reparar, para restaurar a sua condição de saúde. Então, em caso de hemorragia, infecção, dor intensa, elas podem sim, após a tentativa, recorrer aos serviços de saúde. Elas não só podem, como devem, buscar esse serviço de saúde. Lá elas têm direito, sim, de ter a melhor atenção, a atenção humanizada ao abortamento prevista já em norma técnica, e não podem ser discriminadas.
Para essas mulheres, assim como para qualquer outro paciente, o sigilo médico é um direito garantido por legislações brasileiras. Lívia Almeida, membro do Núcleo dos Direitos das Mulheres na Defensoria Pública da Bahia, explica que a mulher não deve ser denunciada pela equipe médica, tampouco ser presa e muito menos ser presa durante atendimento médico.
O profissional de saúde não tem dever de polícia judiciária, então eles não devem investigar essa mulher. Essas profissionais que têm esse tipo de conduta é que podem ser responsabilizados criminalmente por violação de sigilo no Código Penal e também podem ser responsabilizados administrativamente pelo Código de Ética da Medicina, também por violação de sigilo, violação de dever ético de manutenção dessa confidencialidade.
Ela acrescenta que os processos criminais que estão sendo iniciados contra as mulheres, com base em provas colhidas através da quebra do sigilo da paciente, não têm sido levados adiante na justiça, por uso de prova ilícita. E qualquer pessoa que, ao buscar serviço de saúde, sofre alguma situação como essa, deve procurar a Defensoria de Saúde de sua cidade para ter a defesa adequada e garantir que esse processo não prospere. Tanto Lívia Almeida como Elaine Passos apontam que a criminalização e o estigma do aborto têm consequências também para as pessoas que têm direito a realizar o aborto nos casos previstos em lei: violência sexual, risco de morte para a gestante e anencefalia do feto. Quem busca os serviços de aborto legal nem sempre recebe o cuidado digno que precisa.
Então elas vêm de um sofrimento muito solitário, né, e de uma falta de credibilidade nos órgãos públicos, nos serviços que poderiam estar fazendo esse acolhimento mais precocemente. Então elas, em grande, sua grande maioria, não registram ocorrência policial. Elas consideram que ou que vão ser mal recebidas, maltratadas, não acolhidas neste serviço, mas que também isso não vai se desdobrar em uma investigação, em punição para os responsáveis pela violência. Então é um momento muito solitário, de um sofrimento intenso e agravado por essa solidão.
A psicóloga acrescenta outra grave consequência dessa estigmatização: a ideação suicida entre as mulheres que chegam ao serviço de psicologia antes de realizar a interrupção legal da gravidez.
Muitas dessas pessoas chegam ao serviço com ideação suicida, né? Até pela questão cultural da criminalização do aborto, dos discursos religiosos que são transmitidos a elas nos contextos mais diversos, de que aborto é crime, que é moralmente condenável, né, que gera castigos transcendentais. Então elas chegam considerando que não podem vivenciar aquela gestação, mas também não podem abortar, e que a única saída é tirar a própria vida.
Lívia Almeida explica ainda que tanto a negativa de atendimento nos casos de aborto legal, quanto outras condutas podem ser consideradas violência obstétrica, e ressalta que os avanços científicos da medicina já permitem que essa interrupção pode ser feita em qualquer idade gestacional.
Tanto a negativa de atendimento nos casos de aborto legal, quanto algumas atitudes que são realizadas e que são tomadas dentro dos serviços são consideradas violência obstétrica. Vou dar como exemplo a situação de permitir essa mulher que ela ouça batimentos cardíacos daquele feto, daquele embrião, que ela já decidiu que não deseja. Né? Mostrar uma ultrassonografia, tentar convencer aquela pessoa a não realizar o procedimento, enfim, tentar de alguma forma julgar ou criminalizar essa mulher. Isso é considerado violência obstétrica, e ela também pode buscar a Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública atue também na responsabilização civil do profissional e também do estabelecimento de saúde.
As profissionais explicam também que mulheres, meninas e pessoas que gestam, que engravidaram em decorrência de violência sexual, não precisam apresentar registro policial para terem acesso ao direito ao aborto legal.
Numa situação de violência sexual, o primeiro lugar que essa vítima deve buscar é o atendimento à saúde. Existe uma lei federal, que é a Lei do Minuto Seguinte, que determina que todo estabelecimento hospitalar deve prestar um primeiro atendimento de forma urgente, prioritária e acolhedora às mulheres vítimas de violência sexual, realizando preferencialmente nas primeiras 72 horas a profilaxia, o combate às infecções sexualmente transmissíveis e também a contracepção de emergência, ou seja, a pílula do dia seguinte. Então essas mulheres, elas devem buscar o estabelecimento de saúde primeiramente. No estabelecimento de saúde, elas devem ser cuidadas.
Quer seja no atendimento a pessoas que farão aborto legal ou que precisam de atendimento após um procedimento sem amparo legal, muitos profissionais têm argumentado o direito à objeção de consciência para não realizar o atendimento.
Sobre a objeção de consciência, que é o direito que o médico tem, um direito previsto no Código de Ética Médica, dele recusar o atendimento de determinada paciente por convicções internas e individuais dele, esse direito não é absoluto, e muito menos esse direito é do estabelecimento de saúde como um todo. O médico, ele pode fazer isso desde que não represente uma situação de urgência e emergência, ou seja, um risco que importe risco de vida àquela paciente, e também desde que haja outro profissional apto a fazer esse atendimento. Então, caso o médico recuse, ele deve informar a paciente sem julgamento, sem nenhum tipo de força para que ela mude a decisão dela, encaminhar para que outro profissional faça e faça o acolhimento de forma humanizada.
Lívia Almeida explica ainda que qualquer pessoa que, ao buscar atendimento de saúde ou de outros serviços, sofra alguma dessas formas de violência, pode buscar a Defensoria Pública de sua cidade para receber o devido amparo legal. A psicóloga Elaine Passos lembra ainda que receber um atendimento humanizado é um direito, independente do motivo que levou a mulher ou a pessoa que gesta a procurar o serviço de saúde.
A saúde é direito de todos e independente da condição em que a saúde ela foi degradada, ela precisa ser recuperada num serviço de saúde com todo o conforto e qualidade de atendimento que a população merece.
Entrevista Brasil de Fato.
Na última quinta-feira, dia 14, foi realizada a cerimônia de transmissão de cargo para a nova reitora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, professora Georgina Gonçalves. Ela havia tomado posse oficialmente em 30 de agosto em uma cerimônia celebrada em Brasília. Gina Gonçalves é graduada em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Paris 8. É professora associada do Centro de Artes, Humanidade e Letras da UFRB. Ela foi vice-reitora da universidade de 2015 a 2019. E em 2019 foi eleita reitora da UFRB e não empossada pelo então presidente Jair Bolsonaro. E é com a nova reitora empossada da UFRB que conversamos na entrevista dessa semana. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A UFRB é uma universidade com maioria de estudantes negros, né? E também com uma grande quantidade de professores e demais servidores negros. Qual que é a importância de ter agora uma reitora também negra?
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tem, de fato, um perfil muito peculiar. Nela, 81%, mais de 80% dos seus estudantes são negros. É assim também servidores, tanto servidores técnicos como servidores docentes. A importância de uma reitora negra tem, de um lado, a ver, tem, marca essa distinção da universidade, é marca de quanto o símbolo é importante para instituições federais de ensino, para as instituições de ensino superior, de modo específico, mas quanto o símbolo é importante para a luta democrática. Há 4 anos atrás, penso que foram exatamente essas mesmas marcas do meu corpo, que trago no meu corpo, que trago na minha biografia, as responsáveis pela minha não nomeação. Hoje, participando da consulta democrática e depois sendo nomeada pelo presidente Lula, penso que essas marcas são sinal e símbolo de resistência, potência, de luta.
A UFRB foi criada nesse esforço de interiorização e de popularização da Universidade Pública da Bahia. Ela tem conseguido atingir esses objetivos? E quais são os principais desafios para que isso aconteça?
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é uma universidade do interior, situada e composta, ela está presente em 3 territórios de identidade do nosso estado: Recôncavo, Vale do Jequiriçá, Portal do Sertão. Para vocês terem uma ideia, no nosso perfil, 93% dos estudantes de nossa universidade são do estado da Bahia, são oriundos do estado da Bahia. Desses 93%, pensando nos 100% de estudantes, 93% são do estado da Bahia, 7% são de fora do estado. Desses 100% de estudantes, 77% são do interior do estado da Bahia. Apenas 15% dos nossos estudantes são de Salvador e região metropolitana. Portanto, a Universidade do Recôncavo da Bahia, UFRB, é a universidade do interior. Nossos resultados se refletem, aí eu estou falando nossos resultados relacionados à política de ensino, mas nossos resultados relacionados à política de extensão, à política de pesquisa, são refletidos, têm repercussão nesse lugar. Os maiores desafios, certamente, são desafios relacionados a intensificar políticas de permanência, de assistência estudantil, mas, sobretudo, de garantir com que essa universidade ela aprofunde ainda mais suas relações, a sua relação, a sua função social, repercuta em desenvolvimento para as regiões, para os territórios dos quais ela pertence.
Professora, a senhora foi a mais votada na lista tríplice de 2019, mas não foi nomeada para o cargo pelo então presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a UFRB sofreu, assim como as demais universidades federais, cortes de verbas reiterados durante os anos de governo de Bolsonaro. Nesse momento que estamos agora, de reconstrução democrática, qual que é o papel da universidade nesse processo?
Em 2019, quando não fui nomeada, a universidade passava, e isso é importante que se diga, talvez desde 2015, final de 2015, 2016, a universidade já vivia um processo de fortes ataques. Acho que de 2019 a 2023, esse período, o período do antigo governo, é marcado por ataques frontais à democracia, né, à autonomia universitária, mas também a constrangimentos em outras dimensões, os constrangimentos que dizem respeito ao constrangimento do ponto de vista material. Você tinha um constrangimento simbólico que é grave, que é bastante grave, autonomia da universidade, autonomia de uma instituição universitária é basilar, mas o constrangimento orçamentário nos obrigou a restringir investimentos, sonhos, proposições que são essenciais para a universidade. Falo de investimentos em pesquisa, investimentos em ensino, investimentos em extensão, investimentos na área de assistência estudantil. Para você ter uma ideia de custeio, de despesas de custeio, em 2015 a universidade recebia 40 milhões. Se a gente pensar em 2023, e olha que 2023 nós vivemos ainda com um orçamento que foi garantido lá atrás, em 2022. Em 2023, o nosso orçamento foi na ordem de 32, estou falando de orçamento de custeio, 32,5 milhões. Se a gente tivesse esse orçamento corrigido, ele devia ser na ordem de 64 milhões de reais. Mas o que é importante destacar na questão que vocês colocam de reconstrução democrática é que a universidade foi espaço importante de resistência, de enfrentamento, de defesa da democracia. Sua comunidade, a comunidade universitária, deu marcas, né, deu exemplo, soube se mobilizar. E nesse momento, que é um momento de esperança, um momento, como você mesmo disse, de reconstrução, um momento de um novo governo, um momento de esperança, um governo com cariz, com viés mais democrático. Essa universidade, nós na UFRB, temos uma expectativa de avançar no que diz respeito à política de direitos, e eu estou falando essencialmente de permanência, de ações de assistência estudantil, de avançar em pesquisa, em pós-graduação, em avançar em ensino. Nossa universidade, se você me pergunta o papel da universidade nesse momento, eu penso que a instituição universitária tem o papel importante na contribuição para o desenvolvimento e um projeto de nação mais democrática, com justiça social, a universidade tem nesse momento o papel de garantidor da educação superior como direito social. Esse é fundamentalmente o nosso papel nesse momento, continuar contribuindo para um projeto nacional justo, inclusivo, que aponte um futuro de esperança.
Professora, quais são seus sonhos e metas para a UFRB nesses próximos 4 anos?
Então, nesses próximos 4 anos, eu acho que a UFRB precisa confirmar o projeto que lhe distingue. A universidade precisa se aprofundar suas relações no seu território. A universidade precisa garantir resistência e potência de sua comunidade, potência e compromisso com sua gente. E aí eu estou falando de jovens, de mulheres, de negros, de trabalhadoras e trabalhadores. Garantir permanência dessas pessoas, garantir o sonho, contribuir para a realização do sonho que o acesso e o sucesso no ensino superior representa. Portanto, meta e sonho nesses 4 anos, se dá para colocar essas duas palavras na mesma frase, é trazer a universidade, ter a universidade plena, potente, cheia, cumprindo sua função social, garantindo um ensino superior para mais amplas camadas da sociedade brasileira.
O STF derrubou o marco temporal para comunidades tradicionais da Bahia. Uma lei estadual de 2013 impunha um prazo máximo para que comunidades de fundo e fecho de pasto pudessem requerer o reconhecimento e regularização fundiária de seus territórios.
O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu no último dia 6 a nulidade do marco temporal para comunidades tradicionais da Bahia. A legislação do Estado previa que as comunidades de fundo e fecho de pasto só poderiam ter requerido o reconhecimento e titularização de suas terras até 2018. Na ação direta de inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República, PGR, argumentava que essa data limite, prevista na lei estadual, atinge o direito à identificação e à proteção dessas comunidades tradicionais que têm verdadeira relação de ancestralidade com os territórios por elas ocupados. Em seu voto, a relatora e presidente da Corte, Rosa Weber, afirmou que a imposição do limite temporal restringe os direitos das comunidades e contribui para as violações vivenciadas cotidianamente. Rosa Weber argumentou ainda que a falta de regulamentação gera ainda mais conflitos, além de dar maior espaço à grilagem e à especulação imobiliária. A presidente acrescentou que a pretendida estabilização dos conflitos fundiários pode ser promovida por meios menos restritivos e mais eficazes. De acordo com dados da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, existem cerca de 1.500 comunidades de fundo e fecho de pasto na Bahia. Descendentes de indígenas e quilombolas, os fecheiros há séculos ocupam áreas comuns para a criação livre de animais de pequeno porte, colheita de frutos e plantios de roça, preservando fortes laços de relacionamento cultural, familiar e compadrio. Apesar de sua relevância histórica, social, cultural, territorial e de serem reconhecidos como guardiões da Caatinga e Cerrado, essas comunidades têm sofrido com a forte expansão do desmatamento, apropriação ilegal de terras de uso comum das comunidades, secamento de nascentes e rios e violência contra lideranças comunitárias em decorrência da expansão do agronegócio e de empreendimentos predatórios que avançam nos territórios tradicionais.
Presidente Lula assinou decreto que amplia a destinação de terras públicas federais para a reforma agrária. O decreto visa também ajudar no combate à grilagem de terras.
Por meio de um decreto, o presidente Lula retomou a Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais. A medida foi tomada no último dia 5 de setembro e pretende aprimorar e agilizar a utilização de terras públicas federais. A Câmara atua na criação de novas unidades de conservação, na demarcação de terras indígenas e na regularização de propriedades de agricultores familiares. Tradicionalmente, ela também aprecia e delibera sobre reforma agrária, concessões florestais e regularização de povos e comunidades tradicionais. A coordenação da Câmara é feita pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Também fazem parte os Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Além deles, a Secretaria de Patrimônio da União, o INCRA, o Serviço Florestal Brasileiro, o ICMBio e a FUNAI. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Igualdade Racial atuam como membros consultivos do colegiado. Diego Moreira, dirigente nacional do MST, considerou justa a priorização e regularização de terras aos povos tradicionais. Ele destacou a necessidade de reparação aos danos e à violência histórica sofridas por essas populações. Ao mesmo tempo, o dirigente também afirmou a necessidade de um trabalho ágil na identificação de terras após um passivo de 8 anos sem reforma agrária. Ele afirma que mais de 70 mil famílias no país estão aguardando para serem assentadas.
Mais do que ter terra pública no país, nós precisamos de uma estrutura que identifique essas áreas públicas. Então vai precisar ser feito cadeia dominial. Nós sabemos da fragilidade que se tem hoje nas autarquias, nas estruturas, tanto no INCRA quanto na FUNAI, mas que nós possamos ter um trabalho rápido de identificação dessas áreas públicas para que elas sejam destinadas para a reforma agrária ou para os povos tradicionais, que é a prioridade.
Ao mesmo tempo, Diego sugere parcerias para agilizar a identificação de terras para os povos originários e para a reforma agrária.
Para isso, esperamos ter parceria. Nós temos universidades no Brasil com expertise nessa área, parceria com as universidades, parceria com outras repartições públicas, para que, de fato, essas áreas sejam identificadas e, ao serem identificadas, imediatamente sejam destinadas para esses grupos prioritários, como está observado no decreto. Então a esperança é grande.
Entre as terras públicas, existem as terras devolutas. No caso, são aquelas sem destinação pelo poder público e que em nenhum momento foram incorporadas ao patrimônio de um particular. Dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal, quase 1 milhão e meio não tem destinação informada pelo poder público. O número é do relatório da Amazônia 2030 elaborado pelo Imazon. Medidas como o decreto assinado pelo presidente Lula podem ajudar no combate à grilagem, uma vez que essas terras são um dos alvos de grileiros e de desmatamento para pastagem e monocultura. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, mais da metade da área desmatada na Amazônia ocorreu em terras públicas, principalmente as que são de domínio federal, segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir.
A Petrobras bateu recorde na produção de combustível, mas por conta de dependência do combustível importado de outros países, o preço para o consumidor final segue em alta.
A Petrobras atingiu em agosto um novo recorde na produção de combustíveis. As refinarias da estatal operaram no mês passado a 97% da capacidade total, uma marca que não era alcançada desde dezembro de 2014. A produção de diesel chegou a mais de 3 bilhões e 780 milhões de litros, a maior do ano. Isso, porém, não foi suficiente para beneficiar de forma direta o consumidor brasileiro. Também em agosto, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, o preço do diesel subiu 8,54% no país. A gasolina, por sua vez, subiu outros 1,24%. Em julho, já tinha subido 4,75%. Desde julho, aliás, os combustíveis mantêm uma tendência de alta, de acordo com o IBGE. Eles caíram em maio e julho depois que a Petrobras anunciou a desvinculação dos preços com a cotação do mercado externo, o chamado preço de paridade de importação, PPI. Depois, no entanto, subiram com a volta de cobranças de impostos e também por conta de um reajuste anunciado pela estatal em agosto. O reajuste na época ocorreu por conta do aumento do preço do petróleo justamente no mercado internacional e mostrou que, apesar do fim do PPI, a Petrobras continua levando em conta o mercado internacional para definir os preços. Isso porque, mesmo com a promessa do presidente Lula de abrasileirar, entre aspas, os preços dos combustíveis, o país ainda não é autossuficiente, principalmente em diesel. Assim, deve continuar importando combustível até conseguir aumentar a capacidade de refino. É o que avalia Mahatma dos Santos, um dos diretores técnicos do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O que a gente deve reivindicar é uma ampliação da capacidade produtiva e melhora da eficiência do parque de refino nacional. E isso a gente só vai conseguir através de novos investimentos, seja na expansão da atual capacidade produtiva do parque de refino existente ou construção de novas refinarias.
Mahatma dos Santos avalia que esses investimentos dependem da Petrobras e, de acordo com ele, o setor privado não faz isso. Só comprou refinarias que a estatal colocou à venda durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Vendas, aliás, que o novo governo já disse serem condenáveis. A privatização, porém, não aumenta a capacidade de refino nacional. Apenas transfere o controle da refinaria do governo para empresários que tendem, inclusive, a vender combustíveis a preços acima da Petrobras e, eventualmente, até mesmo do PPI. O Observatório Social do Petróleo aponta, por exemplo, que as refinarias privadas vendem gasolina a 7,5% mais caras que a Petrobras e diesel 13,5% aproximadamente mais caro que a estatal. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, chegou a falar de recompra de uma refinaria privatizada na Bahia, mas não há nada concreto sobre o assunto. E por isso mesmo ele avaliou que alternativas precisam ser avaliadas, de olho na redução da dependência da importação e, por consequência, a queda dos preços. O presidente da Associação Brasileira de Refino Privado, Refina Brasil, Evaristo Pinheiro, afirmou ao Brasil de Fato neste mês que as refinarias privadas têm condições de fornecer combustíveis a preços que são compatíveis com os da Petrobras se, entre outras coisas, a estatal passar a fornecer a elas petróleo a preço semelhante ao repassado para as refinarias próprias. A Petrobras já sugeriu que as refinarias privadas busquem petróleo em outros fornecedores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
Cultura em Foco.
O hip-hop é um movimento cultural que nasce nos anos 70. De origem norte-americana, logo se espalhou por todo o mundo. E na Bahia, as expressões do hip-hop, quer sejam na música, dança, artes plásticas, literatura, estão presentes não só na capital.
2023 marca a comemoração dos 50 anos da cultura hip-hop. O Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, recebeu no mês de julho o pedido de abertura do processo de registro especial da cultura e movimento hip-hop como patrimônio material do Estado. O processo nasce de uma solicitação da Casa do Hip-Hop Bahia. O processo de reconhecimento se dá pelo impacto cultural e social dos bens e materiais. Entender o hip-hop como patrimônio material é um passo para a valorização da diversidade e preservação cultural da Bahia. Artistas de diversos segmentos encontram no hip-hop uma forma de expressão de existência diante de uma sociedade cercada pelas desigualdades sociais. O rapper baiano Irã acredita que o reconhecimento tem um local de fortalecimento da cultura que existe na Bahia há muito tempo.
Porque uma ferramenta cultural, né, social e de salvação, de cura, como o hip hop, tem que ter o seu lugar de reconhecimento perante a sociedade. E a Bahia, ela é muito forte no hip hop. Ela sempre foi muito forte no hip hop, apesar de não ter tido reconhecimento como tal. Eu acredito que é muito importante a gente pontuar e mostrar para as pessoas, deixar registrado, né, para as pessoas que não tem essa visão, a importância do hip-hop na Bahia e como ele salvou vidas e continua salvando aqui.
Irã é um dos nomes da cena baiana da cultura hip-hop, que produzem música fora de Salvador. Natural de Alagoinhas, cidade localizada a 136 quilômetros da capital baiana, para ele, o processo de reconhecimento como patrimônio do Estado traz a possibilidade de reconhecimento também de outras formas de criação e desenvolvimento dessa cultura para além da predominância na capital.
Eu acho que mesmo o olhar sobre a cultura da Bahia não estando mais tão centralizado em Salvador, né? Quando você vai analisar o contexto de agora, né? Xenia França, de Camaçari, a Francidade de Camaçari, eu de Alagoinhas, Raquel Reis de Feira de Santana, o próprio Russo, né? De Feira de Santana. Quando você vai ver, já existe, sim, um processo de descentralizar, né? Mas ainda são poucas pessoas comparado à quantidade de pessoas que tem. E no hip-hop, especificamente, isso ainda está mais atrasado ainda, assim. Tipo, tem muito artista de hip-hop ao redor da Bahia toda e essa galera fica num limbo, assim. Eu acho que atrair os olhares para o hip-hop na Bahia é bom para essas pessoas, né? Porque faz elas serem vistas pelo menos um pouco, assim. Porque é difícil, realmente, elas terem um lugar sob o sol, né? No movimento da cena, entre várias aspas, né? Musical baiana.
Apesar de hoje cantar ao lado de grandes nomes da cena musical, como Margareth Menezes, Linda Quebrada, Glória Groove, Bacuxu do Blues e Caetano Veloso, Irã reconhece a importância da valorização do rap que vem de longe dos grandes centros urbanos.
O hip hop fora da capital, ele é forte como sempre foi, entendeu? Apesar de ser desestimulante para muitas pessoas, que eu conheço, pelo menos, né, que são da cultura hip-hop de fora de Salvador, de não serem vistas, de não serem lembradas, de não terem as mesmas oportunidades que a galera que estão nos grandes centros. E dentro da Bahia isso também existe, né, quem está em Salvador tem uma facilidade de acessar certas coisas que a galera do interior não tem, mas a galera continua resistindo. O hip-hop, ele é uma parada que vem da alma primeiro, né? Ele cura a alma primeiro antes de trazer dinheiro e de trazer outras coisas. Então, eu acho que é bem por aí. Ele continua firme e forte e com muitas pessoas em muitos lugares fazendo muita coisa incrível, importante e que merece ter mais reconhecimento.
De Salvador, para o Brasil de Fato, Bahia, Elaine Sanoli.
Setembro é um mês dedicado a falar sobre cuidados com a saúde mental. No Repórter SUS de hoje, vamos trazer a visão de especialistas que defendem uma visão ampliada sobre o assunto e soluções que considerem a comunidade como espaço de cura.
Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
Para que a retomada de investimentos em saúde mental dê certo no Brasil, é preciso garantir que ela venha acompanhada de uma nova percepção sobre o tema. Em conversa com o Brasil de Fato, especialistas na área reforçam a necessidade de que as políticas, ações e efemérides, como o Setembro Amarelo, não se limitem à medicalização e individualização. Além disso, proponham soluções sociais e coletivas. Em julho, o Ministério da Saúde ampliou o orçamento da Rede de Atenção Psicossocial em mais de 200 milhões de reais para 2023. Com esse reforço, o total destinado às unidades da Federação para Políticas de Saúde Mental ultrapassa os 400 milhões de reais, num aumento de mais de 20%. Ariadna Patrícia Álvares, professora pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, afirma que o investimento é fundamental para superar os prejuízos ocorridos com o desmonte observado nos últimos anos.
Essa direção, né? A gente poder investir na rede de atenção psicossocial, que durante os últimos anos, né, de 2016 até 2022, sofreu um sucateamento terrível. A gente ainda vê os efeitos, né, desse desinvestimento dos últimos anos no cotidiano dos serviços, que passam por muitas dificuldades. Então, a gente sabe que o estrago, né, foi muito grande durante esses últimos anos. Então, tem um reparo, né, muito grande a se fazer.
Os valores serão repassados aos mais de 2.800 CAPs, que são centros de atenção psicossocial do país, e para os 870 serviços residenciais terapêuticos. O Ministério da Saúde habilitou ainda novos serviços para a expansão da rede em todo o país. De março até agora, foram inaugurados 27 novos CAPs e 55 serviços residenciais terapêuticos, 4 unidades de acolhimento e 159 leitos em hospitais gerais. Além disso, nos próximos meses, o tema da saúde mental está na agenda oficial do poder público. Em outubro, o Brasil terá a primeira Semana Nacional de Conscientização da Depressão e a campanha global Setembro Amarelo, que propõe diálogo e ação para prevenir o suicídio, já está nas ruas. Ariadna Patrícia Alvarez pondera que, além do investimento, é preciso propor soluções sociais e atacar problemas de estrutura. A falta de direitos básicos e garantias de saúde, educação, trabalho, alimentação também podem levar ao sofrimento mental. A especialista defende que a valorização da vida passa mais pela defesa da convivência e do bem viver do que por campanhas pontuais.
Se a gente entende que a saúde mental ela é algo que está, né, no campo aí de várias disciplinas, de vários saberes, de várias categorias profissionais, né, a gente tem que ter um certo cuidado realmente no que se refere a essas campanhas. O objetivo dela é trazer um debate público sobre o suicídio, né, e como prevenir esse fenômeno, mas em relação à eficácia, pegando o número de suicídios de 2014 para cá, ano que vem completa 10 anos, né, que iniciou a campanha do Setembro Amarelo, já existem algumas pesquisas dizendo que esse número se manteve estável, ou seja, não reduziu o número de suicídios no Brasil. E, pelo contrário, em relação a algumas faixas etárias, como da juventude, inclusive aumentou. Então, eu acho que falar sobre saúde mental é um tema que é permanentemente importante.
Paulo Amarante, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, afirma que a efeméride, como o Setembro Amarelo, por exemplo, precisa se distanciar da concepção individualizada dos problemas de saúde mental.
Esse é um modelo biomédico da psiquiatria que criou essa narrativa. Uma psiquiatria que cada vez mais se afasta das ciências sociais humanas, da psicanálise, da psicologia, da sociologia, da antropologia. Então é um pretenso modelo que afasta as explicações de ordem coletiva, de ordem processual, de ordem histórica.
Segundo o especialista da Fiocruz, o tratamento focado em indivíduos leva à medicalização, o que piora o problema e cria, nas palavras dele, um saco sem fundo de demandas não analisadas e não enfrentadas. Desde o início do século, estudos indicam que algumas classes de antidepressivos podem potencializar o comportamento suicida. Amarante defende investimentos que vão além do setor da saúde. Para ele, é necessário capacitar profissionais de forma crítica e melhorar a rede, mas a sociedade e o poder público também precisam buscar novas maneiras de coletividade, interação, geração de renda e trabalho.
A gente tem que defender nessa nossa sociedade não apenas os tratamentos, achar que as coisas não se reduzem a uma aplicação tecnológica de um tratamento, mas a forma de desenvolvimento de outras relações sociais, de companheirismo, de mutualidade, solidariedade, etc. E também de geração de renda, economia solidária. É a produção de uma economia que é coletiva, é feita de todos para todos. Não é só a economia no sentido do financeiro, do dinheiro. A economia no sentido da dinâmica política que se produz aí. Eu sei que as pessoas pensam muito mais em doenças. Nós temos que pensar mais em saúde, em produção de vida.
De acordo com dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil suicídios são registrados por ano em todo o mundo. A entidade ressalta que esse número pode ser ainda maior e chegar a 1 milhão, mas a subnotificação impede que se trace um cenário mais próximo da realidade. No Brasil, para se ter ideia, os registros contabilizam cerca de 14 mil casos por ano. Isso significa que a cada 24 horas, em média, 38 pessoas decidem tirar a própria vida no país. No período de 2010 a 2019, foram notificados mais de 112 mil suicídios em território nacional, a maior parte entre pessoas em idade produtiva, o que reforça a percepção de que trabalhadores e trabalhadoras estão numa situação de fragilidade. A Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que em 2019, mais de 10% das pessoas com mais de 18 anos no país receberam um diagnóstico de depressão, considerada a terceira maior causa de afastamento do trabalho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
A Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos do mundo. Ela se estende por 17 estados brasileiros e tem uma rica diversidade de frutos nativos. E é sobre alguns desses frutos que nós vamos ouvir no Alimenta a Saúde de hoje.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde. Agrume chama é da família da jabuticaba. O cambuci tem sabor levemente azedo. A cabeludinha, por sua vez, ganha esse nome por causa da textura da casca, que tem uma leve penugem. Além de saborosa, sabe o que mais essas três frutas têm em comum? Todas elas são nativas da Mata Atlântica e fazem parte da vida das pessoas que vivem na região do bioma, que se estende ao longo de 17 estados brasileiros. Outra coincidência é que elas gostam de calor. É nas estações mais quentes do ano que elas estão prontas para serem saboreadas. Mas a diversidade de espécies da Mata Atlântica também rende frutos nos meses mais frios. É nessa época que a Jussara atinge o auge da produção. Se trata de uma palmeira que dá frutos pequenininhos de cor roxa. Por causa da semelhança, ela é conhecida como prima do açaí e tem a polpa igualmente saborosa, como ressalta o agricultor e pesquisador Jorge Ferreira, que tem um pé de jussara bem pertinho no seu quintal, em Paraty, no Rio de Janeiro.
Cada fruto desse deve ter 15% do seu volume total em polpa, tá? Não é grande produção. Por fora, na realidade, é uma pequena película, uma camada de polpa.
Ela é prima do açaí, que todo mundo sempre quer consumir o açaí, que vem lá do outro lado do país, né? Vem lá do Pará.
E os alimentos, né? As frutas, os legumes e tudo, elas são muito marcadas por estações. A gente agora está entrando no inverno, né? E é uma estação com poucas frutas.
Para a nossa vitalidade, nossa saúde vital, a gente precisa nos alimentarmos de frutos mais próximos da gente.
O nutricionista Matheus Silva lembra que conhecer as frutas da estação de cada localidade e respeitar o tempo da natureza pode trazer muitos benefícios.
Pensando em saúde, redução de agrotóxicos, o alimento fica mais in natura, ele fica mais natural. O alimento, na época, ele fica maduro naturalmente, ele recebe uma exposição solar diferente, então o sabor dele é diferente. Então o sabor fica mais ressaltado.
Alguns desses sabores, porém, correm risco de desaparecer. Isso porque a Mata Atlântica é um dos biomas que mais sofrem com desmatamento no país. Hoje, restam apenas 7% de sua cobertura original, distribuída em estados das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Sob ameaça constante provocada principalmente pela exploração descontrolada, o bioma tem diversas árvores nativas em ameaça de extinção. Entre elas está a Jussara. A extração ilegal do seu palmito a colocou no rol das espécies que correm risco de serem extintas. Conforme a lista vermelha do Centro Nacional de Conservação da Flora. Ao contrário do seu parente açaizeiro, ela é uma planta de tronco único, portanto, precisa ser derrubada para a retirada do palmito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer, Geisa Marques.
O programa dessa semana vai chegando ao fim, mas você pode continuar se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @BrasilDeFatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99184-6383. Participaram desse programa Vânia Dias, Alfredo Portugal, Elaine Sanoli, Douglas Matos e Daniel Lamy na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.